Revista Legislativa, o seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller. Prefeitura mais uma vez tenta receber por doação prédio do antigo INSS. Rodrigo Bodinho afirma que Poder Executivo busca solução para a turbidez da água de Itanema.
Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e/ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem!
A turbidez da água que chega às residências é reclamação antiga e constante em Itanema. O vereador Rodrigo Bodinho, do PSDB 45, afirma que a prefeitura está trabalhando para solucionar de vez esse problema. O vereador comenta também sobre obras no prédio do antigo INSS, nas futuras instalações do Corpo de Bombeiros e do evento Corrida do Chope, realizado no último final de semana.
O vereador Rodrigo Dias falou sobre as melhorias no abastecimento de água da comunidade de Itanema.
É isso mesmo, eu já quero agradecer desde já. A gente sabe o quanto a comunidade vem sofrendo com aquelas águas ali do Itanema que há muitos e muitos anos só vem se arrastando. Eu, desde de quando eu entrei ali, através da Secretaria de Obras, a gente vem toda a vida tentando melhorar. Quero já agradecer o Léo, o Fran, que toda a vida ali, quando a gente pede, eu também estou toda a vida ajudando. Já lavei uma caixa da água, mas sabe que para conter aquela turbidez da água não é fácil. Então, dessa forma, falei com a doutora Sanara, com o Zé Arthur, com o Seron, com a Secretaria de Obras. Estamos tomando uma iniciativa nova e a gente espera que dessa vez a população pare de sofrer com aquela turbidez da água. A gente sabe que a água do Itanema é boa, só está faltando mudar algumas coisas ali que até hoje não foi feito, mas nós vamos tentar fazer e, se Deus quiser, rezar para que seja realmente o que precisa para dar uma água de qualidade para o Itanema, para o Portão, para Santa Rosa, para uma parte da Figueira. É isso aí, a gente está ali para trabalhar, para tentar ajudar, para fazer as melhorias. E dessa forma, se ficar bom a do Itanema, vai ser feito no Barro Branco, vai ser feito no Guatá, que a doutora Sayonara falou que o interesse dela é fornecer uma coisa de qualidade, não está medindo esforços, e o preço que tiver que pagar para fornecer uma água boa, ela disse que vai fazer. Então, eu desde já, agradeço a equipe do Julinho, que trabalhou sexta, sábado, e retornou a trabalhar hoje, vai trabalhar amanhã. Nós estamos ali para um ajudar o outro, que essas melhorias sejam uma coisa boa para a nossa comunidade, para o nosso município.
O vereador também comentou obras na sala onde vai funcionar o Corpo de Bombeiros e a obra do prédio do INSS, onde futuramente será a Secretaria de Saúde e outras atividades da Secretaria de Saúde do município de Lauro Miller, no centro da cidade.
Isso mesmo, é outra coisa que, uma coisa boa que está chegando no município, É uma coisa que foi prometida em plano de governo, mas a gente sabe que os outros prometeram, não conseguiram fazer. Agora vai virar realidade o Corpo Bombeiro Lauro Miller. A sala onde era a antiga rodoviária já estão quase todas prontas. Falando com o responsável da empresa que está executando o serviço, pelo que ele falou, em menos de 20 dias já vai ficar finalizada. Está ficando uma obra muito boa. Dessa mesma forma, já quero aqui agradecer também. A empresa está fazendo aonde era o antigo SUS ali, onde que já era uma sala que o município usava. Foi feita toda a reforma, já está finalizada quase, falta alguns detalhes. E o município vai ter o prazer de ter uma Secretaria da Saúde aqui embaixo, a sala de fisioterapia. A gente sabe que lá em cima está bom, mas para muita gente sai fora de mão. E nós também estamos indo a Brasília, eu, o Nel, o Zé Arthur, a doutora Ana, a doutora Sayonara, nesse domingo, para chegar na segunda-feira, ter uma reunião marcada no prédio da Esplanada dos Ministérios, onde nós vamos ver se viemos com uma notícia melhor ainda para o município, que ela quer adquirir aquele prédio todo. Até agora, o município ganhou uma parte, mas já está sendo reformado. É um prédio no centro da cidade, onde tem os seus devidos valores, tanto para o município quanto para as pessoas que usufruem. Então, nós estamos indo ali com uma esperança que nós conseguimos esse prédio.
O vereador Rodrigo Dias também comenta do final de semana badalado que teve em Lauro Miller. Corrida do chope, várias movimentações, automóveis e muita gente de fora em Lauro Miller.
É, dessa forma que estamos só levando elogio. A gente sabe que está chegando final de ano e eu quero dar os parabéns para o pessoal da cerveja. Todos eles não estão medindo esforço, tanto na hora de se organizar para fazer os eventos bonitos, o nosso executivo, a nossa secretaria de turismo, que estão ali fazendo belíssimo trabalho. A gente sabe que o movimento na praça do centro da cidade cada vez só está aumentando. Os carros que vieram ali participaram da corrida, a corrida do show, quero dar parabéns para o que ganharam em primeiro lugar, que ganharam em segundo, em terceiro e os que participaram. Foi uma corrida muito bonita. A gente sabe que precisa dos patrocinadores, o pessoal de Lauro Miller não estão medindo esforço. Então, acho que quando a coisa é boa, é bonita, o pessoal não mede esforço para participar. Dessa forma, eu quero agradecer, quero que Deus abençoe, que está vindo aí um final de ano, que seja um final de ano bom para todos.
Você já parou para pensar quantas mudanças acontecem em pouco mais de uma década? Uma coisa é certa. O mundo vem se transformando de forma cada vez mais rápida. A população mundial, por exemplo, era de 7 bilhões de habitantes em 2011 e deve chegar a 8 bilhões em 2024, só 13 anos depois. Novas tecnologias surgiram. Também ocorreram mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Considerando esse cenário, você poderia perguntar: que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2022. O Censo é a única pesquisa que chega a todos os domicílios brasileiros. Pode ser respondido pela internet ou por telefone, ou com os já tradicionais recenseadores do IBGE, que vão à sua porta em cada cidade para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados vão mostrar um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas, incluindo os grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. E o mais importante, as informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Esses resultados são igualmente indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte importante para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Afinal, conhecer o presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2022. Um país que se conhece só tem a ganhar.
Revista Legislativa. O seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller.